Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite.
Em João Pessoa, 6 da noite.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H já tá no ar. Alô, alô, Paraíba! Nós já estamos no ar, direto de João Pessoa para todo o estado. Hoje, quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. Ao meu lado hoje, Maurílio Júnior. Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Alisson. Boa noite a toda a Paraíba. Cadeira boa, viu, Adieron Cid aqui.
Daqui a pouco a gente traz mais informações, porque a partir de agora, cada minuto é jornalismo e o Hora H já tá no ar.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Direto dos estúdios do Portal Mais PB, no centro de João Pessoa, para toda Paraíba. Na capital paraibana, nossa cabeça de rede é a Rádio Pop FM 89.3.
Pop!
Em Campina Grande, Rádio Cariri FM 101.1.
Chegando em Areia, na Pop FM 105.3.
Constelação FM em Guarabira.
Boa Esperança em Pedra Lavrada.
Rádio Canoas em Cubati.
Caruá FM em Soledade.
Vale FM em Santa Luzia.
Alô, alô, Cariri, alô, Serra Branca, Independente FM 107.7.
Princesa FM em Princesa Isabel.
Conceição, Conceição FM 100.3.
Em Pombal, estamos na Bom Sucesso FM.
Em Souza, Progresso 610 AM.
Itatiunga FM em Patos.
Solidária FM em São Bento.
Catolé do Rocha na Rádio Independência FM.
Em Cajazeiras é a Mais FM 97.7 e em Uiraúna é a Mais FM 100.1. E a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Mais de 100 presos de João Pessoa, beneficiados com o regime domiciliar por causa da pandemia da Covid-19, já voltaram para a cadeia.
A Paraíba ultrapassou hoje as 2.500 mortes causadas pelo novo coronavírus.
Estudo da Universidade Federal da Paraíba indica que substâncias naturais podem combater o coronavírus.
Em São Bento, órgãos públicos terão que criar barricadas para evitar aglomeração no Rio Piranhas.
Reforma administrativa chega ao Congresso Nacional. E um especialista detalha daqui a pouco no Hora H qual é o impacto do texto para o servidor público.
E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se reuniu hoje com secretários da Paraíba e de outros estados do Nordeste para discutir a reforma tributária.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo e tábua das marés para esta sexta-feira.
Máxima 31 graus, mínima 16.
A sexta-feira será de muitas nuvens no sertão da Paraíba, mas cuidado, a umidade vai estar bem baixa.
Em João Pessoa, agora os termômetros marcam 24 graus.
Em Campina Grande, Rainha da Borborema, 21 graus.
Paraibanos e paraibanas, com prazo deflagrado para as convenções partidárias, as legendas vão se virar agora nos 30 para garantir aquela cota de 30% para candidaturas femininas. A legislação eleitoral garante desde 2002 esse percentual, mas desde 2018 a lei também estabeleceu a garantia de 30% do fundo partidário, tudo para incentivar essa participação feminina nas eleições. Mas por que, apesar dessas regras, dessas imposições, a participação da mulher tanto no processo eleitoral quanto na representação parlamentar, a representação efetiva na política, por que ainda é tão pequena? Tem algumas questões que podem ser colocadas. Primeiro, nesse modelo atual, é uma presença forçada, na marra, né? Sistema praticamente de cotas, digamos assim, né? E o ambiente partidário, esse ambiente de poder de quem define a presença eleitoral nos processos, esse ambiente de poder ainda é muito masculino. Basta ver que os cargos de direção partidária são raros, os partidos que são presididos, comandados por mulheres. São os homens que têm o controle, o domínio dessa máquina partidária. Então, sem poderes nas instâncias partidárias, as mulheres terminam sendo procuradas para viver o partido apenas por uma questão de requisito a ser cumprido, não para uma participação efetiva na vida orgânica dos partidos. Esse é um ponto. Tem outro. Esse ambiente masculino também soma-se a uma política partidária muito associada nesse momento à corrupção. Então não é um ambiente convidativo para as mulheres. Os homens são mais candidatos a participar desse jogo mais bruto da política. Terceiro, é uma questão também cultural. Foram 5 séculos no Brasil de uma premissa de que a política era lugar para homem. Isso não se muda da noite para o dia. Não são questões resolvidas por lei, por força da lei. E para essas questões de mentalidade, questões culturais, isso também requer tempo. Tempo, 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 até o dia que essa cota não seja mais necessária e que a realidade da mulher na política e no mandato seja tão comum, como a presença do homem na cozinha.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Você na Hora H, Central da Interação.
Nós já estamos esperando a sua interação no programa de hoje. Como você pôde notar, ao meu lado hoje quem está é Maurílio Júnior. Boa noite, Maurílio. Para você, bem-vindo aqui de volta aos estúdios do Portal Mais CB. Tem musiquinha hoje não, Anderson? Tem música hoje, Anderson?
Não, hoje ele não...
Rapaz, só porque Heron não tá aqui nos estúdios, só justificar...
Hoje aos o nossos não está aqui.
Justificar os nossos ouvintes, Heron tá no período de descanso, porque as eleições estão chegando, ele tirou uma semana para poder descansar e na próxima semana estará de volta aqui ao programa Hora H. Vai descansar um pouco, porque o período eleitoral tá chegando e a gente quer renovar as energias para poder fazer a melhor cobertura do nosso estado. Como eu falei, ao meu lado, Maurílio Júnior. Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Alisson. Boa noite, João Pessoa. Boa noite a toda Paraíba. Cadeira boa aqui de Heron City.
Gostou,
bem,
né?
Confortável. Vamos tocar o barco.
Vamos tocar o barco e convidar você para poder interagir conosco a partir de agora. Comigo você fala no arroba Wallison Bezerra, WALLISON, no Twitter e também no Instagram. Com você como, Maurílio?
Arroba 11 Maurílio Júnior, muito fácil.
Maurílio Júnior, fácil demais. E um Maurílio, você também pode interagir conosco através do facebook.com/portalmaispb. A gente tá ao vivo lá em áudio e vídeo. Faça como o Deda Marcelino já mandou mensagem pra gente, ele tá acompanhando diretamente de Itabaiana. Então, um abraço pra todo mundo de Itabaiana. Interaja também através da Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB no YouTube. Quer mandar mensagem para o nosso WhatsApp? 993-46-5236. Repetindo, 993-46-5236. Você manda sua mensagem de até 30 segundos, interage sobre os assuntos que nós vamos abordar no programa de hoje. Quando terminar o programa, você já sabe que você vai abrir o Deezer, vai abrir o Spotify e vai procurar lá. Programa Hora H. Quando você achar, compartilha para todo mundo ficar ligado na hora mais aguardada do nosso estado. É o Hora H que já tá no ar. Em João Pessoa, agora 6:09. Maurílio Júnior, quando a gente sair daqui, sabe o que é que nós vamos fazer?
Me diga aí.
Nós vamos parar num posto da rede de postos Opções. Tem um ali na Avenida Pedro II. Vou lhe dar carona pra levar você pra casa hoje. Vou parar pra abastecer.
Aí tá certo.
Porque eu sei que lá tem gasolina de qualidade. Então, se você tá no trânsito agora, já sabe. Precisou de gasolina? Precisou de abastecer o carro? Procura um dos postos da Rede Opção. Lá tem sempre a melhor qualidade para que você deixe seu veículo com uma boa gasolina ou bom álcool. Então, precisou de gasolina? Precisou de álcool? Procura um dos postos da Rede Opção.
O dia todo, numa hora.
6h10, Maurílio, uma notícia que acabei de publicar em primeira mão no blog do Alisson Bezerra, www.alissonbezerra.maispb.com.br.
Se publicou no blog, é quente.
É quente, envolve investigação, envolve Polícia Federal, envolve o Sistema S. A gente lembra que recentemente houve uma operação da Polícia Federal em conjunto com a Controladoria Geral da União para apurar possíveis irregularidades no Sistema S. Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido no presidente da Federação das Indústrias da Paraíba, Boega Gadelha. Boega recorreu, logo após o cumprimento desse mandado, recorreu ao TRF5, que paralisou as investigações, e o habeas corpus foi julgado hoje pela primeira turma. Eu já tenho o resultado para trazer aqui agora em primeira mão para os ouvintes do Hora H. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, localizado em Recife, decidiu por maioria hoje a incompetência da Justiça Federal para o processamento do inquérito que apura as supostas irregularidades nas entidades que integram o Sistema S. A partir de agora, esse caso será encaminhado para a Justiça Estadual. Então, deixa a esfera federal e vai para a Justiça Estadual. Essa decisão acaba de ser publicada no meu blog durante o julgamento. O desembargador Hélio Siqueira, ele que é relator da ação, explicou que o Sistema S não integra a administração pública. Então, por isso, não haveria interesse da União, já que os recursos transferidos perderam seu caráter de recurso público, de acordo com uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Uma notícia que, claro, que vai repercutir aqui na Paraíba. É uma operação que foi deflagrada ano passado. Já tinha uma outra fase dessa operação, foi a Operação Fantoche, que inclusive chegou a prender Boega Gadelha. O Boega foi preso, solto em seguida.
Foi a mesma, e agora, operação que também teve como alvo a empresa que administrava o São João de Campina Grande.
Exatamente, Maurílio. Agora, essa decisão que acaba de sair pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que tira da esfera federal as investigações sobre irregularidades no Sistema S e traz para a Justiça Comum. Então, esse processo vai ser julgado agora, Maurílio, pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. 6h12 em João Pessoa. Maurílio, a gente traz um levantamento aqui agora para os ouvintes do Hora H, que é em relação àquele benefício que foi concedido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, para apenados de todo o Brasil durante essa pandemia do novo coronavírus. Você fez um levantamento, não
é
isso, Maurílio?
Pois é, Alisson. É o ministro Dias Toffoli, que também preside o Conselho Nacional de Justiça. Acho que muita gente lembra, em março, bem no início daquele período da pandemia que ainda estamos atravessando, aqui na Paraíba tivemos a libertação, né, teoricamente, né, prisão domiciliar, para quase 1.600 presos, né? Presos de regime semiaberto e aberto. Aqui em João Pessoa foram quase 600 apenados. Desses 600 apenados,
sim,
você acredita, o Alisson Bezerra,
sim,
que mais de 100, 122 para ser mais preciso, eles tiveram que voltar novamente para a prisão porque estavam novamente cometendo crimes aqui na capital do estado. Então, desses quase 600 apenados que foram agraciados com essa possibilidade de cumprir a sua condenação na prisão domiciliar, precisaram voltar para a cadeia. E agora
estão de volta para a cadeia,
então.
O regime
fechado.
Essa 122, né, Maurílio?
122 somente aqui em João Pessoa. Na Paraíba foram quase 1.600. Então, esse número, com certeza, deve ser maior do que os 122 somente aqui em João Pessoa. Essa foi uma recomendação lá em março do Conselho Nacional de Justiça, uma assinatura do ministro Dias Toffoli, que também preside o Supremo Tribunal Federal.
Essa informação também já está publicada e disponível no blog do Maurílio Júnior?
Blog do Maurílio Júnior. blog.maispb.com.br. Acessa lá.
Então acessa agora, blog do mauriliojunior.maispb.com.br. Maurílio, a Paraíba ultrapassou os 2.500 mortes causadas pelo novo coronavírus. A Secretaria de Saúde do Estado divulgou há pouco o boletim epidemiológico do coronavírus aqui em nosso estado. E 156 municípios já registraram óbitos por Covid-19, Maurílio.
Casos confirmados, mais de 108 mil, e o número de mortes, a gente superou as 2.500, para ser preciso aí no número, 2.501 mortes causadas pela Covid-19 aqui no estado da Paraíba. O número de recuperados é de 78.720. Então, muita gente já acha que a pandemia passou, não há vírus.
Não passou, né?
A gente está se aproximando aí de um feriadão, sábado, domingo, segunda. E a gente tem acompanhado nos últimos finais de semana, principalmente aqui em João Pessoa, na Orla Marítima aqui da capital. É uma festa, é uma beleza.
Mas, Maurílio, isso não é só aqui em João Pessoa, não. Em São Bento, sertão da Paraíba, São Bento que nos escuta agora pela Solidária FM, apesar do crescente número de casos confirmados de coronavírus em todo o estado, a população ainda insiste em se aglomerar. Lá em São Bento, no sertão, como eu falei há pouco, o Ministério Público pediu que uma barricada fosse instalada para barrar a presença de pessoas que estavam se aglomerando nas margens do Rio Piranhas. Domício Filho.
Boa tarde, o Alisson Bezerra e Maurílio Júnior. Depois de muitas aglomerações e vídeos circularem em grupos de WhatsApp mostrando aglomerações embaixo da ponte João Agripino, em São Bento, no Rio Piranhas, o Ministério Público, através do promotor de justiça, Dr. Oswaldo Lopes, ouviu os secretários de Mobilidade Urbana, Meio Ambiente e Infraestrutura numa reunião e ficou determinado que a Prefeitura Municipal de São Bento terá de colocar barricadas, barreiras que impeçam as pessoas de voltarem a se aglomerar no local. E, claro, seguir o isolamento disposto em decreto. As ações das autoridades tentam diminuir os efeitos da pandemia da Covid-19 em São Bento. Já foram 26 óbitos pela doença e mais de 2 mil casos. Domício Filho, direto da região de São Bento, para o Hora H.
Hora H. Hora H.
Então tá aí, né, Maurílio? Algumas pessoas ainda insistem em não seguir a recomendação das autoridades sanitárias que esse não é o momento de se aglomerar. A gente está numa crescente onda no interior do estado, o vírus começou muito presente aqui em João Pessoa, mas começou a se interiorizar, então é preciso que a população se atente para isso. A pandemia não acabou, o vírus está solto e a gente precisa sim redobrar os cuidados em todo o estado.
Ô Alisson, para complementar uma informação, eu falei agora há pouco do feriadão e há uma preocupação, um pedido, na verdade, da Associação dos Bares e Restaurantes aqui de João Pessoa. Eles solicitaram à prefeitura daqui da capital para que o horário que é destinado para os bares e restaurantes possam ser estendidos nesses 3 dias, já que há uma expectativa de vindas de turistas aqui para a capital do estado durante esse feriadão que se aproxima. Esse pedido foi enviado para a prefeitura de João Pessoa, para a Secretaria de Saúde, e então eles têm essa expectativa que esse horário possa ser estendido. Hoje é até 22 horas, não é verdade? Hoje a gente está com 22 horas bares e restaurantes aqui em João Pessoa, essa expectativa que possa ser estendida pelo menos até meia-noite.
Olha só, um estudo feito pela Universidade Federal da Paraíba está indicando que substâncias naturais podem combater o coronavírus. Então é hora da gente acionar a redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
De acordo com Damião Pergentino, que é pesquisador e professor do Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, os estudos apontam que 19 substâncias naturais oxidantes têm potencial de combate ao coronavírus. Algumas dessas substâncias, inclusive, com propriedades anti-inflamatórias.
O estudo publicado é, na verdade, um levantamento de dados de estudos publicados na literatura por outros pesquisadores sobre substâncias naturais com atividade contra os coronavírus. Haja vista que existem vários tipos de coronavírus, tá? Então buscou-se na literatura substâncias naturais que já foram testadas in vitro contra os vários tipos de coronavírus, tá? E que substâncias também que apresentam atividade antioxidante, tá? Um tipo de propriedade que traz vários benefícios para a saúde do ser humano, inclusive participa da inibição de processos inflamatórios, que são comumente observados em pessoas acometidas pelo Covid-19. Né? Há processos inflamatórios exacerbados, que pode levar ao comprometimento do funcionamento de alguns órgãos, inclusive levando a pessoa a óbito. Tá? Então essas substâncias elas servem como um ponto de partida, usando-as como modelos para poder desenvolver novas substâncias com um melhor perfil farmacológico, com a melhor ação antiviral.
Albema Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Maurílio Júnior, você tá procurando desconto, Maurílio? Você gosta de desconto?
Ah, bom demais.
Quem não gosta, né, Maurílio? Quem não gosta de desconto?
E nesse período...
Rapaz, então tá chegando aí, sabe o que, Maurílio?
Diga aí.
A Semana do Brasil. E essa é uma boa oportunidade para quem quer economizar com ofertas imperdíveis. Mas para isso, você precisa ter preço baixo de verdade. E claro, isso você só encontra, sabe onde, Maurílio?
Lojão.
Lojão Rio do Peixe, é isso mesmo. Preste atenção nessas ofertas. Cama box de casal com molas e super confortável, super hiper mega confortável, apenas 10 parcelas de R$124,90, barato demais.
Que beleza.
Tem outra promoção aqui, viu, Maurílio? Um roupeiro da marca Capesberg com 3 portas, 2 gavetas, pés e, claro, um ótimo espaço interno, apenas 10 parcelas de R$97,90, tá barato demais. Você tá precisando de um sofá? Então preste atenção. Estofado reclinável e retrátil com 3 lugares. Vai ficar muito bonito na sua sala. Você só vai pagar 10 parcelas de R$123,90. Quer comprar sem sair de casa? Então acesse agora o site do lojãoriodopeixe.com.br. Repetindo, lojãoriodopeixe.com.br. Semana do Brasil, Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Você está na Hora H com Heron Cid e Walisson Bezerra.
6:21, a gente volta à redação do Portal Mais PB para entender mais qual a expectativa do mercado aqui de João Pessoa para a Semana do Brasil.
Boletim da Redação.
Inicia nesta quinta-feira em todo o país a Semana do Brasil 2020. As ações são voltadas para aquecer o comércio no mês que se comemora a independência do Brasil. O evento vai até o dia 13 de setembro. Entretanto, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de João Pessoa, Nivaldo Vilar, teme que os protocolos adotados por causa da pandemia do novo coronavírus possam ofuscar o movimento na capital paraibana.
E um dos protocolos que pode impactar negativamente é a quantidade de consumidores dentro dos estabelecimentos, porque na hora que você faz uma promoção, o que é que acontece? Você vai atrair muitos consumidores para o seu estabelecimento, para as suas lojas. Como você tem o limite de pessoas para colocar dentro do estabelecimento, isso aí fica um pouco prejudicado.
Mesmo assim, Nivaldo diz que essa é uma oportunidade de negócios após as lojas passarem meses fechadas por causa do isolamento social.
É uma oportunidade que os lojistas, o setor produtivo, não só da Paraíba, mas do Brasil todo, tem para melhorar suas vendas, né? Nós estamos numa pandemia e a gente passamos muito tempo fechados, né? E com certeza é uma oportunidade a mais que nós temos para fazermos boas vendas, fazermos nossas promoções, fazermos boas vendas.
Roberto Tagino para o Hora H, o dia todo em uma hora.
O dia todo, todo mundo, numa hora, Hora H.
6:23, chegou a hora de você na Hora H.
Você na Hora H, Central da Interação.
993-46-5236 é o nosso WhatsApp, viu, Maurílio? Muito fácil, 993-46-5236. Mandar uma mensagem aqui pro pessoal que tá acompanhando a gente na Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB no YouTube. O Neto Campos tá dizendo, grande Maurílio Júnior. Ele tá perguntando aqui, os turistas vão para o balhão da Covid, o José Antônio tá dando boa noite, ele tá acompanhando a gente em Galante, então um abraço pra todo mundo de Galante. O Danielson Souza perguntando, cadê Heron? Heron tirou uma folga nesse período, uma semana de folga, e na próxima semana vai estar de volta aqui, precisa recarregar as energias, porque as eleições estão chegando, e a gente vai tocando o barco, claro, com sua audiência.
Aí você recomenda o baile do passinho?
Não, nada de baile de passinho não, viu, Maurílio? Quem mandou mensagem também, acho que... depois de sábado, acho que não vai ter mais nunca, viu, esse baile do passinho aqui em João Pessoa. Rosan Rangel tá dizendo: outro problema é que não se faz nem se pratica a verdadeira política do país. Acho que ele tá se referindo sobre o comentário de Aaron Cid sobre a participação da mulher na política. Tem hora zap, Anderson?
É, boa noite, Aaron Cid, o Alisson, aqui Chico do Raio de Santa Luzia, viu?
Boa noite, Chico.
Programa aqui, uma grande audiência, parabéns aí pelo jornalismo aí, pelo grande programa aí da Hora H. Valeu, amigo, um abraço.
Valeu, meu irmão, pela audiência.
Boa noite, Aaron, aqui é Narciso, da cidade de Biara, estamos na escuta do Hora H.
Mande mais sua mensagem, 993465236. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente traz mais interação. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir. Reforma administrativa chega ao Congresso Nacional e um especialista detalha pouco qual o impacto do texto para o servidor público.
E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se reuniu hoje com o secretário da Fazenda da Paraíba, Marialvo Laureano, e também com outros secretários do Estado aqui no Nordeste, para discutir a reforma tributária.
Eleições 2020, os bastidores para um acontecimento que está previsto para esta sexta-feira. Eu conto daqui a pouco o impacto na eleição de João Pessoa. Já já no Jornalismo que Faz Diferença. A notícia que interessa, o dia todo em uma hora, a Hora H, que volta já já.
Lá, 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 a Hora H, volta já.
Hora H, Hora H.
Atenção emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias. Notícias, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Aaron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Aaron Cid. Acesse aaroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Wallison Bezerra.
Seis e vinte e nove, hora da gente acionar Brasília.
Hora de Brasília.
Maurílio Júnior, hoje o Congresso Nacional recebeu o texto tão esperado sobre a reforma da administrativa e, claro, isso traz um impacto muito grande para os servidores, tanto da esfera federal, estadual e também municipal. Então a gente vai agora à capital federal para tentar entender esse texto que foi entregue ao Congresso Nacional pela presidência da República. O Eli Diniz está na linha conosco. Boa noite, Willer.
Wallison, boa noite, satisfação em falar com vocês mais uma vez, e só para usar aí a pretexto do nome do programa, na Hora H, a montanha pariu um rato. A reforma enviada ao Congresso Nacional é muito modesta, ela não mexe com as mordomias do serviço público, ela exclui juízes, militares, parlamentares, enfim, ela é muito, 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 muito modesta, e tem um detalhe, ela ataca frontalmente a estabilidade do emprego do servidor público. Quando a gente pensa em servidor público, está sempre pensando no imaginário que é os gabinetes de Brasília, mas não, é o policial, é o médico, é o professor. Se você acabar com essa estabilidade é uma proteção para que o servidor público fique imune à pressão dos seus superiores. Se você acaba com a imunidade, você faz com que esses funcionários públicos fiquem muito vulneráveis à pressão de seus chefes, normalmente chefes por indicação política. E se você torna esses servidores vulneráveis, você vai deixar de atender ao público para atender ao chefe imediato. E fica uma avaliação muito subjetiva se você tem um bom desempenho ou não. Quem vai avaliar isso é seu chefe. O estranho é que, para usar um exemplo muito concreto do nosso dia a dia, é que as famosas rachadinhas, é que você se apropriar de dinheiro do servidor público, acontece exatamente no salário de servidores indicados, aqueles cargos de confiança. Se o servidor público passa a ser vulnerável, é muito provável que esse procedimento de rachadinha se generalize.
Ao meu lado aqui, o Eli, Maurílio Júnior.
Ô, Eli, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com aquele discurso de não ter privilégios, né? Acabar com qualquer tipo de privilégios. A reforma administrativa enviada pelo governo federal para o Congresso, ela não pega o judiciário, não pega os políticos, não pega os militares. Que reforma é essa? É para beneficiar
Um dos bordões muito usado por esse governo na eleição e também depois de empossado foi exatamente o acabou a mamata. Ao tempo que você envia uma reforma e privilegia setores, você está criando uma casta entre os servidores públicos. Você está criando servidores públicos de primeira grandeza e de segunda grandeza. A abordagem da reforma administrativa, tão cobrada aí pelo mercado financeiro, tão exigida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ela tem a mesma abordagem da reforma tributária. Ela não olha, ela ignora o andar de cima. Ela vai querer cobrar a conta do andar de baixo. Você mandar uma reforma administrativa e não mexer com o teto de gastos, nós estamos escandalizados aí diariamente por ver salários de magistrados, coisa de 150 mil mês, 100 mil mês. Se você não abordar sequer esse assunto, realmente não é uma reforma administrativa, é um puxadinho para privilegiar alguns.
Ou seja, uma reforma fajuta.
Eu diria que é uma reforma que não é digna desse nome. É um remendo para dar uma satisfação a não sei quem. E veja bem, é mercado financeiro, é o mercado que pressiona por essa reforma. Assim como pressionou por uma reforma trabalhista que prometeu gerar seios e um mísero posto de trabalho novo. Ou seja, a abordagem é completamente equivocada, nem merece o nome de reforma. Ainda vou apostar numa profecia. Não será votada.
Os bastidores dessa tramitação da reforma, Willy. Muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H.
Um grande abraço e até amanhã, viu?
Até amanhã, se Deus quiser.
E a reforma administrativa é o tema da nossa entrevista da hora.
Entrevista da hora. Da hora.
Conosco, Maurílio, por telefone, advogada e especialista em direito administrativo, Nayane Ramalho. Boa noite, doutora Nayane.
Boa noite, Olisson. Boa noite, Maurílio. Boa noite aos ouvintes da Hora H.
Doutora Nayane, na sua visão, qual a avaliação que a senhora tem sobre esse texto que foi apresentado hoje pela Presidência da República?
Há bastante tempo o governo já vem tentando apresentar, né, a reforma administrativa, principalmente quando houve a aprovação da reforma da Previdência, certo? E o governo busca com essa reforma reestruturar literalmente a administração pública e enxugar gastos, né? Como nas palavras do próprio governo, seria justamente para diminuir os custos, mas essa reforma ela só vai atingir aos novos servidores, né? Os futuros servidores da administração pública.
Entendido, doutora Nayane. Um dos assuntos que teve assim, de grande repercussão foi a questão da estabilidade do servidor. Pelo texto que a senhora pode ter acesso, o que é que altera a partir de agora?
Bom, a partir de agora é como se a gente voltasse no tempo, porque em 98 a Constituição havia retirado o regime jurídico único do servidor, que voltou a valer em 2007 por conta de uma ação direta de inconstitucionalidade que o Superior Tribunal Federal ele manteve a estabilidade do servidor público, certo? A estabilidade do servidor público é, na verdade, uma proteção à própria atividade do serviço público. O que ela muda com essa proposta que foi encaminhada ao Congresso, certo? Ela muda em algumas atividades. Não serão todas as atividades exercidas no serviço público que perderão a estabilidade, certo? Hoje, por exemplo, a Constituição já previa algumas formas do servidor perder o seu cargo, né? Então, a estabilidade não era, vamos dizer assim, concreta, absoluta, né? Algumas atividades, algumas formas de perda da estabilidade já eram previstas na Constituição. O que acontece é que hoje, com a proposta, existirão novas formas de ingresso e os servidores, diante dessas novas formas de ingresso, não terão direito à estabilidade. Eu acho importante reforçar que essa proposta ela não vai atingir, pelo menos por enquanto, nessa primeira parte da proposta, porque o governo dividiu em três etapas. Nesta primeira etapa, que foi apresentada hoje, não traz nenhuma diferença para os servidores que estão na ativa hoje. Então, não vai, os servidores de hoje não perderiam a sua estabilidade.
Maurílio Júnior.
Ô, doutora, boa noite. Satisfação falar com a senhora. É uma reforma na visão justa? A senhora tem essa visão, já que parlamentares, magistrados e até militares ficarão de fora dessa reforma?
A pergunta complicada. De fato, a reforma ela não vai atingir, digamos assim, o alto escalão, né? Essas carreiras elas ficarão mais protegidas. De fato, os servidores que serão mais impactados, esses futuros novos servidores, eles terão, de acordo com o texto que foi apresentado hoje, algumas diferenças, né? Com relação à estabilidade, por exemplo, nem todas as carreiras vão ter, o governo pretende elastecer as carreiras, então vai demorar mais tempo para o servidor alcançar o topo da sua carreira, por exemplo, né? Há também na proposta, né, pelo que o governo vem comentando, não nesse texto inicial, mas nas próximas, provavelmente uma redução dos vencimentos iniciais de carreira. O que o governo busca, na verdade, se a gente fosse falar assim num termo bem mais simplório, seria o quê? Tentar trazer para a realidade do serviço público a realidade da iniciativa privada. Certo? Não que isso seja de todo bom nem de todo ruim, né? A gente tem que pensar no serviço público como serviços essenciais para a população. A gente está falando de saúde, educação, muito embora a grande maioria do texto de hoje que a gente vê as mudanças é relacionada a mais cargos administrativos, cargos que vão poder ser mexidos, né? Falar de ser justo ou não a reforma vai depender do ponto de vista de quem está analisando, né? É um pouco mais delicado.
Doutora Nayane, alguma alteração sobre concursos públicos?
Bom, com relação ao concurso público, hoje, né, no texto da reforma, ela não exclui o concurso público como forma de ingresso. Ela acrescenta a possibilidade de ingresso por um ingresso simples por meio de seleção, mas ela modifica o quê? Hoje, existe, sendo aprovada a reforma, haverá um vínculo de experiência. Então, é como se o concurso público ganhasse mais uma etapa, certo? Para que o servidor, ele efetivamente seja investido no cargo, ele ainda vai passar por um período de experiência, vamos dizer assim, e esse período vai ser avaliado e somente os melhores avaliados é que serão efetivamente investidos. É como se o concurso ele fosse elastecido, certo?
Doutora Nayane, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Hora H. Boa noite para a senhora.
Boa noite.
E aí, Maurílio, a reforma passa ou não passa?
Como eu já comentei aqui, por mim não tem reforma, isso não posso dizer que é reforma, porque uma reforma que não atinge os políticos, que não atinge o judiciário, que não atinge os militares. Por que os militares não? Porque o presidente foi eleito com apoio dos militares.
Se é para atingir um brasileiro, tem que atingir todos. Se é para doer,
especialmente a elite.
É para doer,
e especialmente
todos,
a elite.
Parlamentares, judiciário, militares, todo mundo. Se é para uma parcela sofrer, todos têm que sofrer.
Você vê aí político, salário alto, regalias,
muito.
Enfim.
Justiça.
Aí não entra na reforma?
Precisa que o Congresso Nacional possa dar uma resposta e alterar esse texto. Agora, Maurílio Júnior, se você estiver no trânsito, já sabe. Precisou de gasolina? Procure um posto da Rede Opção. Tenho sempre um posto da Rede Opção no seu caminho. Hora H. Semana que vem, Aron tá de volta, viu, Anderson José? Você já tá com saudade dele, mas semana que vem ele está de volta aqui para o programa Hora H. Maurílio Júnior, saindo da reforma administrativa para ir para a reforma tributária, é outro assunto que está em tramitação.
Que também, né? Outra reforma que também demorou para chegar ao Congresso, chegou há pouco tempo, e hoje o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, esteve aqui no Nordeste, no Recife, para tratar sobre a reforma tributária com os secretários da Fazenda dos estados nordestinos.
Quem participou desse encontro e representou a Paraíba foi o secretário estadual da Fazenda, Marialvo Laureano, que conversa conosco agora por telefone e faz um balanço do encontro. Boa noite, secretário.
Boa noite, Alisson. É um prazer mais uma vez participar do programa Hora H.
Secretário, hoje o senhor esteve reunido com o presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, em um encontro que aconteceu em Pernambuco e contou com a presença também de outros secretários de estados nordestinos. Qual o balanço que o senhor faz dessa reunião?
Então, foi mais uma reunião que nós realizamos, tendo como objetivo a reforma tributária brasileira, né? Então, a reunião hoje, ela ficou restrita aos secretários da Fazenda do Nordeste, foram só os secretários da Fazenda do Nordeste, como foi em Pernambuco, participou e teve uma participação efetiva também o governador do estado, Paulo Câmara, e a vice-governadora também participou, com a presença, aí sim, onde o governador recepcionou não só o secretário, mas em especial o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o deputado federal, o nosso deputado daqui da Paraíba, Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária. Foi muito profícua a reunião, a oportunidade de todos os secretários argumentarem, colocarem os seus pontos de vista, e a oportunidade também do deputado Aguinaldo Ribeiro colocar como é que está o andamento da reforma tributária dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados. Foi muito interessante, ele fez um resumo geral, ele está agregando sim as sugestões, o deputado Aguinaldo está muito preparado, inclusive ele estudou outras reformas tributárias de outros países, então... Mas foi uma oportunidade também da gente dar sugestões, eles estão abertos a receber sugestões. O presidente da Câmara também falou que está aberto também, precisa ser um projeto que agregue, né, sugestões de todos os estados com a sugestão, né, com o governo federal. Né?
Então, secretário,
nós estamos falando de uma reforma tributária ampla, mas o que mexe especialmente com os estados é exatamente a extinção, digamos assim, do ICMS, né, e a criação de um novo tributo que pode ser chamado de IVA, Imposto sobre Valor Agregado, ou IDS, Imposto sobre Bens e Serviços. Esse imposto, ele vai agregar cinco impostos, cinco tributos, três da União, um do Estado e um do município. Nós temos da União PIS, COFINS, IPI, do Estado ICMS e do município ISS.
Secretário Marialvo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Hora H. Boa noite para o senhor.
Boa noite, estamos sempre à disposição. Um grande abraço.
Você está na Hora H. Hora H.
Seis e quarenta e quatro, é isso que o Congresso precisa fazer, Maurílio, sair lá de Brasília e discutir com os estados. Se a reforma tributária traz um impacto grande para os estados, imagine só a reforma administrativa que atinge muito os servidores estaduais e municipais e também, claro, os federais. É preciso que a Câmara use esse mesmo trâmite da reforma tributária com a reforma administrativa. E aqui vai um reconhecimento, Maurílio, ao deputado paraibano Aguinaldo Ribeiro, que trouxe para si essa responsabilidade. Aguinaldo está presente quase todos os dias em seminários para discutir o texto e melhorar os pontos que precisam ser melhorados.
Perfeito. E é uma reunião com os secretários, né, com a ponta que realmente vai saber como lidar com a reforma tributária é importante demais. E hoje tivemos essa reunião do Rodrigo Maia com os secretários estaduais do Nordeste.
Hora do intervalo comercial. Daqui a pouco a gente traz sua interação aqui no Hora H. E tem também:
Polícia Rodoviária Federal deflagra operação e reforça fiscalização em rodovias aqui da Paraíba.
Vem aí o feriadão. É preciso ter cuidado e redobrar ainda mais a atenção nas rodovias federais. Maurílio Júnior, daqui a pouco tem as últimas das últimas. O que é que está previsto para acontecer nesta sexta-feira na política de João Pessoa? Eu vou tentar contar daqui a pouco, ou ao menos dar um spoiler do que pode movimentar a política da capital amanhã.
Agora tem a política, né, que você Sim. vai trazer, e tem a política do futebol também. Ontem
essa
a gente
tá quente,
trouxe
viu?
A renúncia de Sérgio Meira no Botafogo. Tá pegando fogo lá, maravilha do
futebol. Essa
daqui
tá
a
quente,
pouco,
viu? A gente não tem nada de maravilha ali não, viu, Maurílio?
Ali é quente, viu? Tá quente. O jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H. Volta já já, não sai daí, hein?
Lá, 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 lá. A Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias. Notícias, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H com Heron Cid e Wallison Bezerra.
Wallison Bezerra.
6:50. 50 minutos.
6:50 em João Pessoa. Hoje é o Wallison. Os neurocirurgiões e cirurgiões vasculares voltaram a assumir escala no Hospital de Trauma aqui de João Pessoa. Quem vai trazer mais informações é o nosso repórter Albemar Santos. Boa noite, Albemar.
Conosco. Boa noite, Albemar.
Boa noite, Alisson. Boa noite também, Maurílio Júnior. Era um sítio que está aí para as bandas do sertão. Na realidade, houve uma paralisação dos serviços. Os neurocirurgiões, eles se recusaram a trabalhar por conta de uma mudança de regime, uma obrigatoriedade na mudança de regime. O que é que aconteceu? O sistema de cooperativa, que foi, na realidade, proibido, houve um impedimento da continuidade dessa forma, foi prorrogado, houve um acordo para prorrogação desse sistema até 10. Então, até o dia 10, houve a aceitação dos médicos neurocirurgiões e cirurgiões vasculares em trabalharem nesse sistema. Depois do dia 10, de acordo com o secretário Geraldo Medeiros, vai haver uma mudança. Não foram todos os médicos que aceitaram essa proposta, mas uma parte dos médicos aceitaram trabalhar após dia 10 em sistema jurídico, ou seja, uma forma de contratação como pessoa jurídica, de acordo com o secretário Geraldo Medeiros. Não há, desde ontem às 19 horas, mais prejuízos à escala. O hospital tem, sim, médicos disponíveis, neurocirurgiões e cirurgiões vasculares. Como já disse, até pelo menos o dia 10. A partir do dia 10, vai funcionar em sistema de regime jurídico. E aí é bom enfatizar novamente que não foram todos os médicos que aceitaram essa proposta, mas não haverá problemas, não haverá dificuldades na escala. Os médicos que aceitaram essa proposta são suficientes para cobrir a escala lá do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, o Alisson Bezerra e Maurílio Júnior. O detalhe é que nessa coletiva que foi convocada, nessa convocação à imprensa que foi chamada hoje, não apareceu nenhum médico representante aí da cooperativa para se pronunciar sobre esse acordo. Estavam lá o diretor do geral do Hospital de Trauma, também o secretário de Saúde do Estado, mas um representante da cooperativa não compareceu. Inclusive, foi informado que o presidente da cooperativa teve um problema de saúde na família e não compareceu. Sabe que, pelo menos de acordo com o que foi dito entre o representante da secretaria, que é o secretário, e o diretor do hospital, a escala está normal desde ontem à noite, o Alisson.
Valeu, Maurílio. Valeu, Albemar, pelas informações ainda na saúde, Maurílio. Hoje, o Hospital Universitário de João Pessoa, Lauro Vanderlei, suspendeu as novas internações e cirurgias eletivas por causa do baixo estoque de luvas para os profissionais que atendem na unidade. De acordo com o hospital, é considerado crítico o estoque de equipamento de proteção individual lá no HU. Então, essa é uma atenção que a Universidade Federal da Paraíba, a EBSER, precisa ter, porque paralisar cirurgias eletivas e internações por causa de falta de luvas, não há como a gente acreditar no negócio desse, Maurício.
É difícil até de comentar.
É difícil, né? A gente vivenciando a pandemia em um hospital paralisado, ou suspender parte das atividades por causa da baixa quantidade de luvas, algo que é essencial para que os profissionais possam trabalhar, não tem como aceitar, não. Não tem como aceitar. Agora, sabe o que é que a gente aceita aí? Muito tranquilo, Maurílio?
Ah, descontão.
Agora, quando você estiver em casa e escutar essa buzina, já sabe o que tá chegando aí.
A bandeira do preço baixo. A Semana do Brasil Lojão Rio do Peixe está com ofertas imperdíveis. Cama box de casal com molas, só 10 de R$124,90. Roupeiro com 3 portas, 2 gavetas e pés, só 10 de R$97,90. Estofado reclinável e retrátil com 3 lugares, só 10 de R$123,90. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Semana do Brasil Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Hora H. Hora H.
O Alisson Bezerra.
6:54.
E hoje a Polícia Rodoviária Federal deflagrou operação para reforçar a fiscalização em rodovias aqui do estado da Paraíba. Vem aí o feriadão.
Operação Independência começa a partir da meia-noite de amanhã, sexta-feira. Aqui no Hora H, a inspetora Keila Mello fala sobre a operação e dá dicas para que o motorista possa trafegar com segurança nas estradas.
A operação ela vai até segunda-feira, na madrugada de segunda-feira. Estaremos intensificando a utilização e fiscalização de etilômetro, com uso de etilômetro para aqueles motoristas que insistem em dirigir sob efeito de álcool. Também estaremos intensificando as fiscalizações de estado de conservação dos veículos. Então é importante checar antes de iniciar um deslocamento, uma viagem, se o veículo tem condições de trafegar, se os pneus estão em dia, se o farol está funcionando adequadamente, se os limpadores dianteiros do veículo também estão funcionando. Então são algumas dicas muito simples que podem evitar que acidentes graves aconteçam. A PRF lembra ainda que é muito importante as pessoas programarem a sua viagem, então estabelecerem um roteiro para o destino o qual se deslocarão. Não utilizem o acostamento. O acostamento ele é destinado apenas para casos de emergência, então evitar parar em acostamento. Se for necessário realizar paradas durante o deslocamento, que façam em um local seguro, tal como um posto de combustível ou até mesmo uma unidade da Polícia Rodoviária Federal.
Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H, Hora H.
6:55, recado dado, né, Maurício? Se você vai pegar a estrada nesse feriadão, atenção. Primeiro, se puder, fique em casa. Não saia de casa, evite aglomerações. Mas se for pegar a estrada, cuidado, atenção, redobre a atenção, porque ninguém quer sofrer muito, além do que a gente já está sofrendo nessa pandemia. Então, cuidado, cuidado, cuidado. Dirija com responsabilidade. Lembrando, se beber, Maurílio...
Não dirija, mas, sinceramente, viajar nessa época é para os fortes.
É, para os fortes, viu? Hora da interação, é você na Hora H.
Você na Hora H, Central da Interação.
Reta final aqui do programa, registrar a audiência da Rafaele Brito, ela tá acompanhando a gente no bairro de Mangabeira, aqui em João Pessoa. Tem mensagem também, Maurílio, no YouTube, na Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB. O Neto Campos pediu para você mandar um abraço para o grupo Massa Botafoguense.
Ah, então vai um abraço para Massa Botafoguense aí, um abraço para vocês que estão sintonizados no Hora H.
Quem tá mandando mensagem também, interagindo conosco, é a Clemilda Varelo. Ela tá dizendo, dessa forma nem precisaria fazer concurso, porque já existem tantos profissionais formados com vários anos de contratos. Na verdade, o serviço público deveria extinguir de vez essa questão de contrato por excepcional interesse público, que é só para apadrinhar políticos, viu lá? João Pessoa nem se fala, Campina Grande, cidades do interior, isso a gente não pode nem citar, porque as pessoas usam esse contrato excepcional por interesse público para poder barganhar com os políticos. Olha, tem interação aí, Anderson José?
Boa noite.
Boa
aqui
noite.
É José, daqui da cidade.
Opa,
de São
José.
Bento, na Paraíba.
Alô, São Bento.
Estamos todos na escuta aqui do seu programa. Todas as noites nós escuta aqui em casa.
Então, um abraço para todo
Silveira.
Mundo.
Tchau para vocês aí, um bom trabalho.
Obrigado, viu, pela atenção. Então, um abraço para todo mundo de São Bento. 6:57 agora em João Pessoa. Última das últimas, comece você, Maurílio Júnior.
Não, vou trazer aqui os bastidores, um pouco
Sim.
dos bastidores do Botafogo. Teve a renúncia ontem de Sérgio Meira, havia uma expectativa que pudesse a eleição do Botafogo, que acontece em outubro, ser antecipada, não vai ser mais, né, disse o presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo Futebol Clube. Mas o que chama a atenção é o seguinte, o Botafogo está vivendo um caos aí administrativo, político, nesse momento, e justamente causado por um grupo que deixou o clube recentemente, né, por vias da justiça desportiva e também pela justiça criminal aqui de João Pessoa. A turma que foi banida, alguns outros suspensos pela Operação Cartola, foi quem causou todo esse caos político no Botafogo Futebol Clube. E hoje o Botafogo está à deriva e tem um jogo importante no sábado, Série C do Campeonato Brasileiro, e a expectativa do torcedor do Botafogo é a pior possível para a
sequência. Léo Moura vai jogar?
Não, Léo Moura...
Ah, Léo Moura é só um
Léo
figurante,
tá,
né?
Tá de férias em João Pessoa.
Ah, tá curtindo férias. Última das últimas sobre as eleições de João Pessoa. Eleições 2020, Anderson José. Rapidinho, amanhã João Pessoa vai acompanhar um anúncio de um político que estava em silêncio.
E esse anúncio, claro, vai repercutir muito na política de João Pessoa. Então, o que eu posso adiantar é isso. Alguém que estava calado vai falar amanhã.
Curioso.
Amanhã você vai saber quem foi. Por hoje é só, Maurílio. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Amanhã a gente está de volta às 6 horas da noite aqui no Hora H. Valeu, Paraíba. Valeu, Maurílio.
Boa noite, Wallace. Um grande abraço para todo mundo. Boa noite, João Pessoa. Boa noite, Paraíba.
Tem que provar que merece. Amanhã a gente volta a se encontrar a partir das 6 horas da noite aqui na hora mais aguardada do estado. É o Hora H. Então, boa noite, boa quinta-feira e até amanhã.
Ganhar sem jogar, não dá pra esperar no sofá.